Remei, remei, remei pra chegar até aqui. Remei, 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 remei pra chegar até aqui. Remei, 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 remei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
É gente de verdade.
É a Paeté.
É Caiapó,
Santana e Maué.
É todo índio, é coisa que senti.
É tudo humano, é gente como a gente.
É dessa coisa
que eu estou falando.
É tudo gente,
é irmão de fé.
É uma certeza que não tem tamanho.
Bora nesse ritmo de Aueté, de gente com a gente, desembarcar para mais uma jornada de conhecimento e informação. Os sons da mata, das águas e da floresta você pode sentir aqui no Caminhos da Amazônia. Afinal, te ajudamos a fazer uma jornada pelos mais diversos territórios e maretórios desse lugar incrível que é o nosso Brasil. Então simbora, aumente o volume que a nossa jornada já vai começar.
Também sou eu. É dessa coisa
que eu estou falando.
É tudo gente,
é irmão de fé.
É uma certeza que não tem tamanho.
É gente de verdade, é a Paeté.
A força bruta, a labuta no dia.
A noite canta bela cantaria.
É tirió, atroarixe que me vem gocrê.
Como eu já citei no início, o nosso país é incrível, não é mesmo? Temos uma rica biodiversidade, biomas, culturas, povos, enfim. Se eu fosse falar de tudo de bom, não caberia nesse programa. Mas também encontramos inúmeros desafios. E no programa de hoje vamos falar sobre algo que é essencial para a população. Ficou curioso e curiosa para saber? O nosso mestre Chico Malta chega por aqui para dar uma luz.
Caminhos da Amazônia.
Sou caboclo, não minto, posso não saber tudo, mas do meu pouco estudo, sei que norte é Brasil. Sou caboclo, não minto, posso não saber tudo, mas do meu pouco estudo, sei que norte é Brasil.
Zomba com tudo que zomba, mas não zomba de mim. Zomba que zomba com tudo que zomba, mas não zomba de mim.
Zomba que zomba com tudo que zomba, mas não zomba de mim.
Zomba que zomba com tudo que zomba, mas não zomba de mim.
Essa terra é nossa, compadre. Essa terra é nossa. Essa terra é nossa. Tá no sangue dessa raça.
Essa terra é nossa, compadre. Essa terra é nossa. Essa terra
terra Brasil, não, não, Senhor, ouça nossa voz, não queremos barreiras no Tapajós.
Não, não, Senhor, ouça nossa voz, não queremos barreiras no Tapajós.
Energia no vento, energia no sol. Que desperdício se a temos em prol. Energia eólica, energia solar. O equilíbrio da terra depende da vida que a água nos dá. Nós somos povos das águas, essa é nossa condição. Alegria das crianças, mesa da alimentação. Meu mundo, mundo urucu, já foi mundo de urucu.
E aí, ficou iluminado com essa canção? Bom, se tem tanta energia por aí, a exemplo do vento e do sol, por que ainda existem muitas pessoas sem energia em casa, em suas comunidades? E se tem, por que não supre a demanda para alguns serviços essenciais? De fato, todo mundo precisa de energia para realizar qualquer atividade, seja na educação, saúde, alimentação, transporte. Por isso, no programa Caminhos da Amazônia de hoje, vamos abordar sobre um assunto que vai além da universalização da energia, a pobreza energética. Você já ouviu falar? Ainda não? Faz ideia do que seja ou acontece? Bom, não precisa bater tanta cabeça, porque a Daniela Pantoja, curiosa do jeito que é, já foi logo fazer alguns questionamentos com quem entende muito bem desse assunto. E se eu fosse você, colava o ouvido bem na ilharga do radinho ou do celular para não perder nenhum momento dessa entrevista. Confira!
Entrevista Ambiental.
Olá, Joelma, e olá você, ouvinte. Na entrevista de hoje, eu converso com Leila Ferreira da Silva, analista na empresa de pesquisa energética, o EPE, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, o MME. Leila, seja bem-vinda ao Caminhos da Amazônia. Inicialmente, gostaríamos que explicasse aos nossos ouvintes o que é pobreza energética.
Primeiro, obrigada pela oportunidade de participar do programa. A Política Nacional de Transição Energética define a pobreza energética como a situação em que famílias ou comunidades não têm acesso a serviços básicos de energia ou enfrentam dificuldades para suprir as suas necessidades energéticas. Mas o que isso significa na prática? Primeiro, é preciso estar conectado a uma fonte de energia, seja pela rede ou um poste de luz ou até uma placa solar que abasteça a casa. Segundo, é essencial que as famílias consigam pagar por essa energia, seja luz, o gás de cozinha ou combustível, sem que isso pese demais no orçamento das pessoas. E terceiro, o acesso precisa ser confiável. A energia não pode cair toda hora, nem ficar dias sem voltar. E o que é essa cesta básica de energia? São os serviços essenciais para o dia a dia: iluminação, conservação de alimentos, bomba de água, carregar celular e outras necessidades básicas. Além disso, as comunidades também precisam de energia para serviços coletivos, como postos de saúde, equipados, escolas com condições dignas de ensino e atividades produtivas, como máquinas para processar mandioca, açaí, extrair óleos vegetais e outras demandas locais, que variam de uma comunidade para outra. Ou seja, o conceito de pobreza energética vai além de uma simples falta de luz. Ele engloba todas essas questões para buscar soluções que garantam uma vida digna e oportunidade para todos.
Existem dados de quantas pessoas e ou lugares ainda não têm acesso à energia? E de que forma estão nessa condição de pobreza energética?
Como vimos, são diversos critérios para definir a pobreza energética. Para muitos destes, em breve, teremos um bom monitoramento. A empresa de pesquisa energética, empresa pública que ajuda o Ministério de Minas e Energia no planejamento de energia do país, está elaborando o Observatório Brasileiro de Erradicação da Pobreza Energética, OBEP, que irá trazer dados fundamentais para diagnosticar a pobreza energética no Brasil. Hoje, quase 100% da população já tem acesso à energia elétrica. Mas, apesar dos avanços, o Ministério de Minas e Energia reconhece que 330 mil famílias, cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas, ainda vivem sem energia elétrica. E grande parte dessas famílias estão localizadas justamente nas regiões remotas da Amazônia Legal.
E por falar de Amazônia, como se identifica as populações em condição de pobreza energética?
De acordo com vários critérios, podemos identificar diferentes povos, comunidades e cidadãos em pobreza energética. Mas, em primeiro lugar, tem a questão da falta ou limitação de acesso a um sistema de energia, que pode ser individual ou uma rede elétrica. Em geral, internacionalmente, é um critério internacional, famílias de baixa renda que gastam mais do que 8 a 12% do orçamento familiar com energia são consideradas em pobreza energética. E isso incluiria diesel para geradores ou botijão de gás, que são gastos com alimentação e saúde. No Brasil, como eu já mencionei, a empresa de pesquisa energética lançará o Observatório Brasileiro de Erradicação da Pobreza Energética, o OBEP, que irá trazer dados fundamentais para diagnosticar a pobreza energética no Brasil. Há também critérios de qualidade, por exemplo, locais com falta constante de energia ou instabilidades devido a problemas de manutenção, condições climáticas extremas ou limitações do próprio sistema. Pode considerar se as pessoas têm acesso acesso à energia, precisamos verificar se elas têm os equipamentos necessários, como lâmpadas, geladeiras ou freezers, fogões elétricos ou a gás e outros fundamentais no dia a dia. Quando pensamos no nível comunitário, consideramos as condições dos postos de saúde e dos equipamentos necessários para um serviço básico à população, como geladeiras para conservação de medicamentos e vacinas. Já nas escolas, precisamos identificar se a iluminação, a internet e a temperatura estão adequadas para a comunidade escolar. Também avaliamos se o acesso à energia e os equipamentos elétricos existentes permitem realizar atividades produtivas de interesse da comunidade, como processar a mandioca e o açaí, bombear água para o canteiro de mudas e conservar o pescado, como alguns exemplos. No tema de transporte, também é necessário identificar o acesso aos meios de transporte, bem como a qualidade e o preço. Na Amazônia, o transporte é fundamental para a população em função das grandes distâncias e da forte influência dos períodos de seca e chuvas.
No Brasil, que medidas estão sendo e ou devem ser efetivadas para mudar essa realidade da pobreza energética?
Na dimensão do acesso, desde 2003, existe o Programa Federal Luz para Todos, que já levou energia elétrica para mais de 17 milhões de pessoas em todo o país, principalmente no meio rural e nas regiões remotas da Amazônia Legal, melhorando a qualidade de vida e impulsionando o desenvolvimento dessas localidades. Outro programa federal importante, criado para reduzir o impacto dos custos da energia no orçamento doméstico, é a Tarifa Social de Energia Elétrica, que oferece descontos na conta de luz para famílias de baixa renda, indígenas, quilombolas e pessoas em situações de saúde específicas. O programa Auxílio Gás dos Brasileiros também vai na linha de reduzir o impacto dos custos da energia no orçamento doméstico das famílias de baixa renda. O programa ajuda a pagar parte do valor do botijão de gás a cada 2 meses. Além disso, o governo federal lançou o Energias da Amazônia, um programa que busca levar energia renovável e sustentável para comunidades isoladas na região amazônica, reduzindo a dependência de combustíveis poluentes como o diesel. Todos esses programas federais garantem que mais pessoas tenham acesso à energia de qualidade, de forma com que consigam pagar suas contas, ajudando a transformar a realidade da pobreza energética no Brasil.
Muito obrigada a Leila Ferreira da Silva, analista da empresa de pesquisa energética EPE, vinculada ao MME e também à sua equipe, por esclarecer sobre este assunto aos nossos ouvintes. Daniela Pantoja para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não se salva o meio ambiente.
Muito obrigada, Daniela, e também a Leila Ferreira da Silva, analista de empresa de pesquisa energética, por explicar e esclarecer sobre esse assunto tão necessário e importante. E quantas informações que eu particularmente ainda não sabia. E a nossa entrevista falou sobre o lançamento do Observatório Brasileiro de Erradicação da Pobreza Energética, que vai trazer dados fundamentais para diagnosticar a pobreza energética do Brasil. Pois, como nós ouvimos, são vários critérios que colocam as pessoas em situação de pobreza, a qualidade do serviço, a falta constante de energia, relacionadas à manutenção e até mesmo as condições climáticas. Tudo sempre está interligado.
Eu quero choque, choque de pureca, quero espinha na garganta, se for dito cunaré. Eu quero choque.
Aqui o que nós queremos é apenas um choque de realidade. Nada de choque de peixe por aqui. É um choque da realidade que ainda vivemos no Brasil, pois o conceito da pobreza energética vai muito além do debate sobre o acesso à energia e se incorpora também na discussão sobre desigualdades e, consequentemente, uma compreensão das classes sociais. E mesmo nos locais onde o acesso à energia já é universalizado, a pobreza energética se faz presente. No próximo bloco, vamos continuar falando sobre este assunto e ouvir o que as populações têm a nos dizer sobre a pobreza energética. Não sai daí, não, que já já estamos de volta. Aproveite o intervalo para dançar esse carimbó regado ao brega paraense.
Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia. Rede de Notícias da Amazônia, interligando vozes, saberes e conhecimentos pelo bem comum na Amazônia.
Evite abrir e fechar a geladeira. Abrir e fechar a geladeira várias vezes ao dia aumenta o valor da conta de luz no final do mês. Para evitar o gasto extra e o desperdício de energia, compre garrafas térmicas para ter água gelada sempre que desejar.
Joelma Viana está de volta nos caminhos da Amazônia.
Nós já estamos de volta por aqui ao som da Jaburana de Dona Onete. A embarcação do Caminhos da Amazônia treme mesmo com tanta informação e conhecimento para compartilhar com você. Então, estás esperando o quê? Treme daí, aumente o volume, pois já estamos no ar.
É gostoso demais, e o jambo treme, treme. Vai descendo.
Para você que ligou o rádio agora, seja bem-vindo ao Caminhos da Amazônia, o programa que te leva para muitos lugares sem sair do lugar, apenas pelas ondas do rádio ou pela internet. E hoje estamos falando sobre pobreza energética. No primeiro bloco, a nossa entrevistada, Leila Ferreira da Silva, analista da empresa de pesquisa energética EP, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, explicou sobre o conceito, trouxe dados e ainda compartilhou que medidas estão sendo efetivadas pelo governo para mudar essa realidade. Agora vamos desembarcar nos territórios para compreender mais de perto essa realidade. Confira aí com Liege Costa.
Caminhos da Amazônia.
A pobreza energética continua sendo uma realidade para muitas comunidades da região amazônica, onde apesar da presença de linhões de transmissão, o acesso à energia de qualidade ainda é um desafio. Moradores relatam problemas como fornecimento instável, tarifas elevadas e a falta de retorno das empresas responsáveis pela distribuição. No município de Abateituba, no Pará, Helena Santos, presidente da Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Ramal do Piratuba, a Arquituba, denuncia que apesar da existência de 7 linhões de transmissão passando pelo território, a energia fornecida é precária.
Por mais que a gente seja impactado por 7 linhões de energia que passam por dentro do nosso território, a energia elétrica, o que nos é fornecido, não é de boa qualidade. Nós ficamos todos os dias praticamente. Se der algum vento, ficamos sem energia e tem que ligar para a provedora, que a nossa provedora é Equatorial, né? E tem aquela demora, além dos preços abusivos que acabaram tornando os CPF dos nossos consumidores inadimplentes. E isso tudo dificulta ter um acesso de qualidade na comunidade.
A situação se agrava em comunidades quilombolas que enfrentam obstáculos burocráticos para obter energia regular e confiável. Helena ressalta que muitos coordenadores comunitários já enviaram ofícios solicitando eletrificação e a própria concessionária de energia da região chegou a coletar informações das famílias, mas sem dar qualquer retorno sobre o processo.
A provedora ainda não tinha dado um retorno para essas comunidades, né? Não deu uma justificativa, não falou quais seriam as problemáticas enfrentadas para levar um poste de energia, não falou quais seriam os critérios, enfim, só foram nas comunidades e coletaram as informações, porém não retornaram, não deram um retorno de algum resultado, ou positivo ou negativo para aquela comunidade. E essa falta de esclarecimento torna tudo muito difícil para a gente, porque nós, enquanto coordenador, e a gente fica se perguntando o que faltou, né? A comunidade vem fazer cobranças pra gente, falando assim, cadê nossa energia?
Além da dificuldade de acesso, há o temor do custo elevado, como destaca Helena.
Existem comunidades que já estão tendo receio de ter esse acesso à energia devido ao alto valor cobrado pelo uso dela. Ultimamente, a gente consegue observar que tem comunidades que lutaram, conseguiram ter esse acesso à energia, porém estão relatando sobre os preços abusivos que estão sendo cobrados. E aí chega um momento que a gente precisa escolher entre comer ou pagar energia. Claro, a gente vai optar por comer e acaba gerando gatos. Para ter acesso à energia também começa a ligar os gatos aí.
Para os povos indígenas, a situação é ainda mais crítica. Cacique Juarez Salmunduruku, da aldeia Sauré Maibã, no alto Rio Tapajós, em Itaituba, sudoeste paraense, relata que nenhuma das aldeias da região possui acesso à rede elétrica.
Para nós, a energia é muito difícil, né? A gente não tem acesso de energia nas aldeias. Todas as aldeias, né? E da onde tem energia, onde fica na comunidade de Pimental, né? Dá uma faixa de uns 15 quilômetros. 15 a 20 quilômetros para chegar na primeira aldeia. Mas a aldeia a gente usa mais um geradorzinho. A gente vive mais usando energia do gerador pequeno. Tem as aldeias que usam, tem aqueles 10 potáticos. É o motor que a gente usa para gerar energia nas comunidades, nas aldeias. Aí energia mesmo, nós não temos acesso. Difícil. E também é muito difícil ter energia 24 horas através desse geradorzinho. Porque a gente não todo dia tem dinheiro para comprar o óleo, né? Óleo diesel. E também quando quebra o motor, quando o motor dá problema, às vezes a gente fica um mês, dois meses sem energia.
Na comunidade Jatobá da Volta Grande, em Mojuí dos Campos, no oeste paraense, a realidade começou a mudar recentemente. Segundo Márcia Guerreiro, moradora local, a chegada da energia foi uma grande conquista, fruto de anos de luta.
A energia, graças a Deus, conseguimos. Já temos energia lá no Jatobá. Ainda está faltando em várias casas, mas já foi conversado com a equipe da Equatorial, que é responsável pela recolocação da energia, para eles verem sobre a situação das pessoas que ficaram sem energia. Mas, graças a Deus, nós já estamos, para bem dizer, com 5 meses com energia no Jatobá. Isso foi uma felicidade muito grande para a gente. Foram várias indas e vindas na Equatorial.
A energia elétrica trouxe melhorias significativas para a comunidade, como a possibilidade de armazenar alimentos e ter água gelada, garantindo mais qualidade de vida aos moradores. No entanto, a luta ainda não acabou. Tanto em Jatobá quanto em outras comunidades, a reivindicação por um fornecimento estável, acessível e respeitoso com a realidade local segue como uma prioridade. Liege Costa para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não se salva o meio ambiente.
Muito obrigada, Elias de Costa, e também aos representantes dos territórios que compartilharam suas vivências. Você já pensou, mesmo com a existência de linhões de transmissão passando pelo território, a energia fornecida é precária? E vamos mais além, no estado do Pará, por exemplo, apesar da construção de algumas hidrelétricas, o abastecimento de energia em alguns lugares é deficitário, fora o alto valor da tarifa de energia. Vale também ressaltar que nos últimos anos se observa que o cotidiano tem se tornado muito incerto, principalmente no que se refere ao fornecimento de energia e à manutenção do conforto térmico diante das altas temperaturas.
Uma transição energética justa não pode haver racismo ambiental. Tem que respeitar a periferia, a comunidade tradicional. Temos potencial para liderar a transição, mas o que lideramos é o ranking de opressão. Perseguindo, calando, matando ativistas que exigem demarcação. É soja, é garimpo, é petróleo na Amazônia, mas o maior tesouro é manter a floresta em pé. A ciência tá alertando, ninguém tá escutando. Não tem planeta B, então se liga aí por quê.
Precisamos de todos.
Tá vendo aquela multidão que pede um baixo, a que exige reparo pela emissão de gases nocivos do capitalismo, querem justa transição. Precisamos de todos.
Porém tem uma legião, verdadeira massa que não manifesta sua opinião. Acerca da crise do clima não cobram uma solução. Precisamos de todos. O clima é de manifestar, o clima é de considerar a sua posição.
É muito importante que os governos pensem para além da universalização da energia, como já existe o programa Luz para Todos e outras iniciativas. Por outro lado, as organizações da sociedade civil e instituições se aliam para debater sobre uma transição energética justa, como a Rede Energia e Comunidades, que reúne um grupo de organizações atentas à causa do pleno direito à energia limpa e sustentável, conforme a legislação brasileira. E o objetivo do desenvolvimento sustentável número 7, da Organização das Nações Unidas. O trabalho já é desenvolvido ao longo de décadas, como foco na região amazônica, em prol do desenvolvimento regional sustentável das populações tradicionais e indígenas. Que legal, não é mesmo? Essas iniciativas são essenciais para superar as barreiras da pobreza energética e na busca de uma transição justa e sustentável.
Periferia, comunidade tradicional. Temos potencial para liderar a transição, mas o que lideramos é o ranking de opressão. Perseguindo, calando, matando ativistas que exigem demarcação. É soja, é garimpo, é petróleo na Amazônia, mas o maior tesouro é manter a floresta em pé. A ciência tá alertando, ninguém tá escutando. Não tem planeta B, então se liga aí por quê.
Precisamos de todos.
Bom, pessoal, essa temática de hoje foi bem interessante e importante, e ainda tem muito para debater sobre esse assunto. Porém, nosso tempo já está chegando ao fim. Mas não se preocupe, pois você pode ouvir novamente esse programa no site rededenoticiasdaamazonia.com.br. Não anotou? Repito para você, rededenoticiasdaamazonia.com.br. Escute, tire suas dúvidas, curta as nossas músicas e também compartilhe com amigos ou vizinhos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Caminhos da Amazônia.
Boi garantido chegou. O Deus Tupã ordenou pro povo da floresta que venham e tragam seus arcos e flechas, pois hoje será como símbolo um boi com um coração na testa. Bate o tambor que meu boi já chegou, trouxe magia e também esplendor. Bate o tambor que meu boi já chegou, pra galera vibrar e sorrir, cantar e dizer leleô. Oh, é-oh, é-oh.
da festa. Ao redor de um grande fogo, mostramos ao mundo a festa de um povo que traz como símbolo um boi com um coração na testa. Bate o tambor que meu boi já chegou. Trouxe magia e também esplendor. Bate o tambor que meu boi já chegou.
Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia. Música.